Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia!
Bom dia!
Gostei do bom dia. 15 dias atrás, nós olhamos para o capítulo 1 e 2 de Jó. E depois dessa mensagem, alguns irmãos me perguntaram: você vai continuar? E eu não tinha pensado, e sinceramente, lá dentro de mim, pensei assim: a continuação de Jó é complicada, né? É muita matéria nesses capítulos todos. Pensei comigo mesmo: tratar de cada capítulo vai ser também árduo, tem que ler muita coisa. Mas Deus foi trabalhando e dizendo que a gente devia continuar em Jó. E eu confesso que fiquei apaixonado pela mensagem que o livro de Jó nos traz. Longe de saber tudo a respeito do livro, mas tem uma mensagem preciosa ali que Deus tem para você e tem para mim. Nós olhamos para o capítulo 1 e 2, e nós olhamos o quê? Que Jó, ele era... fez parte de um período, muito provavelmente do tempo dos patriarcas, né? Nós vimos lá algumas razões do porquê, então nós colocamos Jó nesse período. Uma das razões é porque ele sacrificava em nome da família, coisa que depois com a lei de Moisés já não acontecia, eram só os sacerdotes, só os levitas. Nós olhamos para o caráter de Jó. Quem se lembra quais são as quatro características de Jó? Ele era íntegro, moralmente são. Segundo, ele era reto, ele era reto, justo, puro. Três, ele temia a Deus. Ele tinha temor por Deus e pelas coisas de Deus. Ele tinha uma reverência profunda por Deus e as coisas lá de cima. E a quarta coisa, ele se desviava do mal. Ele foi aprovado por Deus com essas quatro características. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí nós caminhamos um pouquinho olhando qual que era a temática principal desse livro, que não é tratar do sofrimento num primeiro momento, mas era aquele desafio que Satanás tinha um pensamento errado, então ele jogou na cara de Deus, dizendo assim: olha, não é possível que alguém adore a Deus de forma desinteressada. Tem coisa aí, porque Deus agraciou Jó com bens, com família bonita, muitos filhos, com saúde. Então, Deus, se o Senhor tirar essas coisas, o Senhor vai ver como Jó abre mão dessas características e desse discurso de que realmente Deus é único a ser adorado. E ele não se dá bem, porque Deus então permite a Satanás que ele tire aquilo que ele tem. E nós vimos duas formas através das quais o mal vem para o ser humano: através dos agentes naturais. Nós temos ali vento, que derrubou a casa onde estavam os filhos de Jó. Nós temos também, possivelmente, esse fogo de Deus, raios, relâmpagos caindo do céu e matando ali os animais, enfim, e destroçando tudo aquilo que ele tinha. Mas também Deus usou os sabeus, Deus usou os caldeus, então o mal também vem através de pessoas. E nós sofremos isso. Esses dois agentes, os agentes naturais e os agentes morais, são as pessoas que também nos fazem mal. E você pode lembrar daquilo que você já viveu e vai ver que essas duas coisas nos atingem. E não foi diferente no caso de Jó. Mas o lindo resultado nesses dois capítulos é que, apesar de Jó ter perdido todos os seus bens, inclusive a saúde, e até a mulher foi usada ainda por Satanás para dizer blasfema, e morre. Mas a palavra de Deus nos diz que Jó não pecou. Em todas essas coisas ele não pecou. Então é possível que você e eu adoremos desinteressadamente, sem buscar vantagens, simplesmente porque Deus é Deus. Ele quer que nós o adoremos por amor, com o coração totalmente dele. E a partir do capítulo 3, Deus continua essa obra na vida de Jó. Porque Deus olhou para Jó e falou: olha, ele está aprovado em relação à sua integridade, à sua retidão, o seu temor. E um homem que se desvia, mas eu quero mais alguma coisa. E aí nós aprendemos com Jó que sempre tem um degrau a mais para você e para mim no relacionamento com Deus. E o tema da mensagem de hoje é um coração vazio de si mesmo. Um coração vazio de si mesmo. Além dessas características, Deus quer olhar para o seu, para o meu coração e tirar qualquer coisa que seja uma segurança, qualquer coisa que seja uma justificativa sua, da sua integridade. Tirar o seu orgulho, tirar tudo aquilo que ainda poderia ser um certo orgulho. Olha só, abra lá em Jó, e final do capítulo 2, nós temos o seguinte, versículo 2:11. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que lhes sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, Bildad, o suíta, e Zofar, o namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo, levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Teria sido melhor que eles não tivessem abrido a boca depois desses 7 dias. Qual a reação no capítulo 3 de Jó? Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Então nós temos a primeira reação diante desse segundo passo que Deus quer com Jó. Ele não quer estar diante da presença de Deus e aprender mais um pouco. Ele estava feliz com aquela primeira avaliação de Deus. Você está bem na fita. Mas Deus olhou para o coração e falou: tem mais alguma coisa que eu quero aí tirar do seu coração. E ele não estava querendo caminhar mais um pouquinho, já se gabava do seu status diante de Deus e diante dos homens. E ele então quer como que anular esse momento, claro, de sofrimento. Não quero minimizar aqui a dor que Jó sentia, mas ele não quer ir mais longe. E quantas vezes a gente também está satisfeito com nossa realidade espiritual e a gente não quer novos desafios, às vezes também através da dor e através do sofrimento. E nós vamos olhar que até o capítulo 31, de 3 a 31, 20 capítulos são dedicados a Jó. Ele fala e resmunga, fala da grandeza de Deus, porque ele tem um coração que é do Senhor. Mas ele está lutando com esse sofrimento e com essa situação que ele vive, dizendo: tem coisa errada. Eu sou muito bom para passar por isso. E ele se justifica, e ele fala bastante. E os amigos falam um pouco, mas falam errado, falam mal. Tanto que foram repreendidos por Deus no último capítulo, ou seja, não falaram coisas corretas aos olhos de Deus. E que não ajudaram em nada Jó a entender esse propósito de Deus. 4 capítulos são dedicados a Elifaz. 3 capítulos são dedicados a Bildad, que era esse outro amigo. E 2 capítulos para Zofar. Então, 7 capítulos... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 capítulos para os amigos, contra 20 de Jó, que a cada discurso desses amigos, ele fala um montão. Decepcionado com Deus, com a forma de Deus agir, com os ímpios, com os perversos, que às vezes se dão bem. Enfim, ele está aí brigando e lutando aí com as ideias, com o seu coração, com seus pensamentos. Depois do capítulo 31, nós temos um quarto amigo que já estava presente, mas ele não é citado. Mas como ele menciona que ele ouviu as conversas, tudo indica que ele participou também dessa discussão, mas calado. Ele era mais novo, ficou caladinho. E o nome dele é Eliú. E esse amigo, então, ele então consegue entender o que está acontecendo. E esse, de fato, é usado por Deus para levar Jó a caminhar nessa direção do que Deus quer fazer com ele. E por fim, o próprio Deus fala com Jó, cara a cara, e aí então Jó começa a entender as coisas. E no capítulo 42, então ele fecha, tendo entendido o propósito de Deus com tudo aquilo que estava acontecendo. Só para a gente ter em mente o tamanho do sofrimento e as dores de Jó. Eu vou citar, mas eu vou passar rápido, então não precisem abrir, mas creiam que está aqui na palavra de Deus. Jó 7 diz que a carne de Jó estava vestida de vermes e de crostas terrosas. Ainda no capítulo 7 diz que Jó tratou tudo isso como uma tortura. Jó 9 diz que as chagas se multiplicavam, que a respiração dele era difícil, cheio de amargura. Diz no capítulo 16, referindo-se à magreza dele, ele ficou um palito. Tamanho sofrimento no seu físico. Diz em Jó 19 que ele tinha mau hálito, intolerável até a esposa dele, um mau cheiro, repugnante aos irmãos de Jó. Ele era rejeitado. Aqueles amigos que o amavam agora o abominavam. Vocês percebem um sofrimento físico, um sofrimento mental, de coração, de interior, nos relacionamentos? A gente não pode minimizar o tamanho dessa dor, porque ele era um homem de Deus, um homem santo, mas que Deus tinha mais uma liçãozinha para ensinar ao nosso Jó. E essa lição é profunda, e é para você e é para mim. Um coração vazio de si mesmo. Os amigos começaram bem, se dirigindo até Jó, se interessando pela sua situação triste, pesarosa, choraram. Uma atitude legal, não é? Quando a gente está doente no hospital, não é legal quando vem nos visitar e chora com a gente, né? Só que quando eles começaram a abrir a boca, aí a coisa ficou feia. E o que está nessas conversas? Porque um fala, depois Jó fala um monte, depois o mesmo volta. Tem três grandes discursos aí nesse livro de Jó, né? Mas eu não vou me ater agora a tentar fazer esses três blocos, apenas pegar a ideia que está por trás dessa conversa desses amigos. Ele faz, olha comigo no capítulo 4, versículo 8. Ele baseia a sua fala na sua própria experiência. 4:8 nos diz, segundo eu tenho visto, ou seja, é um amigo que viveu algumas coisas e acha que do jeito que ele viveu, dá para consolar outro, dá para explicar tudo. Isso é perigoso. A sua experiência não é sempre aquela que vai trazer a verdade à tona. E ele então discursa, é aquele, a classe de pessoas que pensam que a sua experiência se torna norma para os outros. E o que ele diz no capítulo 4, versículos 7 e 8, para a gente agora pegar o contexto? Lembra-te, dois pontos, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade, semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Qual que é a temática desse amigo e que vai se repetir nos outros dois? Você está nessa situação porque você tem culpa no cartório. Você está em pecado, Jó. Não é possível que você esteja vivendo tudo isso sem ser um ímpio, sem ser um perverso. Você está fazendo muita coisa errada. Porque ele nunca viu alguém justo perecer. Um reto sendo destruído. Então, é apenas a lei da semeadura e da colheita. Você está assim porque você plantou isso tudo. E era mentira. Nós sabemos pelo capítulo 1 e 2 que o propósito de Deus era outro. E Jó não pecou, não tinha culpa para esses males que sobrevinham sobre ele. Capítulo 5. Então, qual que é a solução que ele faz nos dá? Versículos 8 e 9 do capítulo 5. Quanto a mim, eu buscaria Deus. De novo, a minha impressão, a minha experiência, e a ele entregaria a minha causa. Jó, busca Deus, Jó. Busca Deus que tudo vai passar. Versículo 9, ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. E essa é a temática. Busca Deus, aí você vai se ver livre de tudo isso. Será que por trás dessa ideia também não está aquela ideia de Satanás? De que as pessoas buscam a Deus porque têm interesse? Porque ele termina o capítulo 5 dizendo o seguinte, versículo 27, eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve-o, e medita nisso para teu bem. É como se esse amigo está dizendo, Jó, busca Deus, que aí vai estar tudo redondinho. E não é isso que o Evangelho nos fala. É verdade que nós colhemos bênçãos de obedecer à palavra de Deus. E tem muitas promessas para quem anda nos caminhos do Senhor e o segue e o obedece. Mas não é garantia de que você vai ter filhos bonitinhos, de que você vai ter um emprego até a aposentadoria, de que você vai ter saúde até os 104 anos. Isso não é. É graça. Mas Jó tem lá no seu coração, porque nos discursos que se seguem, ele começa a se justificar. Ele começa a argumentar para dizer, tem alguma coisa errada, porque eu sou esse homem que o Senhor aprovou. E aí vem reforçado por esse amigo, condenando. E aí é a reação, esse amigo condena, você tem pecado, busca Deus. E Jó responde como? Se justificando. Não, eu sou certo. Não tem nada de errado em mim. Ele quer fugir dessa lição que Deus quer ensinar para ele. No capítulo 15, novamente ele faz, está ali, e declara Jó culpado, dizendo, você está falando bobagem. A tua própria boca te condena. E no capítulo 22, ele faz uma lista de pecados que Jó cometeu. Porque o raciocínio dele é o seguinte, só pode ser tudo isso com Jó porque você faz coisa errada. E aí ele dá uma lista sem conhecer a verdade. Mas ele vai jogando as coisas. Olha, você deve ter deixado uma viúva necessitada de mãos vazias. Você deve ter deixado o faminto sem pão. Você deve ter deixado os pobrezinhos sem roupa. Você não deve ter dado água ao cansado. Percebe? Ele começa a acusar Jó e lançar pecados que ele não tinha cometido. Está no capítulo 22. E lá diz, por isso, então a conclusão que ele faz está fazendo e errada, é por isso que você está vivendo tudo isso. Se você fizer coisas erradas, mal te sucederá. Em parte é verdade isso, mas não é 100%. E aí, Jó tem o desejo de morrer. Decepção com Deus, da forma que ele trata os homens. Sem perder a dimensão da grandeza de Deus. Mas ele caminha para se justificar. Se justificar. Guarda essa ideia. Jó está tentando se justificar. Esses amigos estão tentando condená-lo. Bildad, esse outro amigo. Capítulo 8. Versículos 8 a 10. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais? Não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão estas palavras? E aí continua. Esse amigo chamado Bildad, ele representa a categoria das pessoas que acha que a sabedoria está nos mais velhos, nos pais, onde tem ali uma sabedoria que está naqueles que têm mais idade. Também isso não é verdade. Nem sempre a sabedoria está ligada à idade e ao tempo de vida de alguém. Mas ele, então, tenta fazer Jó considerar naqueles conceitos que eles tinham recebido dos seus pais e dos seus antepassados. E qual a solução que ele dá? Capítulo 8, versículo 5. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então você vê que, novamente, ele condena Jó e fala: Jó, se você buscar Deus, vai estar tudo, a sua barra vai ficar boa, vai ficar limpa. Cuidado para você não viver um evangelho buscando a Deus e as coisas de Deus para ter uma estabilidade aqui na terra, para ter uma vida confortável e segura aos olhos humanos. A busca de Deus tem que ser desinteressada por aquilo que Ele já fez por você. E aí você vai estar pronto a viver qualquer coisa, sem resmungar, sem querer fugir, sem querer que Deus afaste tudo isso. Porque você vai entender que Deus está permitindo para me ensinar alguma coisa, para eu ser um instrumento nas mãos dEle. Jeremias também pediu a mesma coisa. Ah, eu gostaria de não ter nascido. O Senhor Jesus pediu isso também? E Ele sofreu. Mas Ele não fugiu, porque Ele estava tranquilo de onde Ele tinha vindo e para onde Ele voltaria. E João 3 nos fala isso. João 12 ou 13. Eu sei de onde eu vim. Eu vim do Pai e volto para o Pai. Ele estava seguro, não precisava fugir do sofrimento. Mas Jó estava tentando se esquivar, porque ainda não estava pronto a essa lição que Deus queria, de esvaziar o seu coração de qualquer segurança nele mesmo e de justificativa própria. Terceiro amigo, Zofar. Dois capítulos para ele. Capítulo 11. Versículos 5 e 6. Ó, falasse Deus, 11, 5 e 6, e abrisse os seus lábios contra ti, te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. É aquele amigo que está baseado na legalidade, no espírito legalista. Zofar tinha uma visão de Deus como aquele cobrador, aquele um demandante legal, não um generoso doador, mas aquele que veio para punir. Então, se você atentasse para isso, você descobriria que você está longe dos caminhos do Senhor. Capítulo 11, versículo 13. Qual a solução que esse Zofar dá? Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Você vê que a ênfase, novamente, sem entender o que estava acontecendo com Jó, era de condenação. Condenação, e você tem que buscar Deus, aí você vai estar bem. Aí tudo isso vai passar. Um evangelho interesseiro. Um evangelho que se preocupa com esse resultado. E não em agradar a Deus. É muito diferente você ter aquilo que lhe interessa aqui nesse mundo ou agradar a Deus. E Deus queria com Jó caminhar para que ele agradasse a Deus, independentemente da saúde e das coisas e da família. A gente contesta tanto esse evangelho da prosperidade, mas eu diria quão ele está presente no nosso coração enganoso. Como a gente busca a Deus para algum benefício aqui nessa terra. Quão facilmente somos tentados a viver esse cristianismo certinho para colher bênçãos passageiras. Deus quer um coração vazio de nós mesmos, para que Cristo seja aquele que satisfaz plenamente, nem a sua saúde, nem as suas coisas. Mas Ofar, Bildad e esse outro amigo, eles tentam com a experiência trazer explicações, tentam com a tradição, com a experiência dos pais, com a sabedoria dos mais antigos, tentam com esse legalismo, faz tudo isso que vai dar tudo certo. Mas somente quando chega no capítulo 32, Eliú introduz, de fato, o sopro do Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo. E Eliú empurra Jó para diante desse Deus. E ele pegou, olha lá no capítulo 32. Capítulo 32, versículo 1. Cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao ser ele, ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os três amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu. Nem a sua experiência, nem a sua tradição, nem a sabedoria dos antigos, nem o legalismo vai trazer respostas para aquilo que você e eu vivemos neste mundo. Somente o Senhor. E aí no versículo 8 ele diz: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, Jó, eu vou te empurrar para esse Deus, diante desse Espírito Santo. Esse em você vai te tornar sábio, e você vai conseguir entender o que está acontecendo, e ele vai trazer uma resposta para o seu sofrimento e a sua dor e aquilo que você está vivendo. Tanto mais os amigos de Jó o condenavam, mais Jó se justificava. Jó não via mal em si mesmo. Seus amigos não viam nada de bom em Jó. Jó mantinha sua integridade, e eles buscavam manchas e defeitos nele. Deus queria alguma coisa a mais na vida de Jó. Jó ainda não tinha aprendido aquilo que nós conhecemos em Romanos. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Se a gente não compreender essa ideia, a gente não vai conseguir entender o livro. Deus está querendo que Jó entenda de que ele ainda tinha muita justiça própria. Ele estava confiado na sua retidão, na sua integridade, no seu temor a Deus. Mas apenas quando eu me esvazio de mim é que eu posso me apropriar daquele que é o justificador, que é Deus. Se eu me justifico a mim mesmo, pelo meu pensar, pelo meu falar e agir, eu não preciso de alguém que me justifique. Eu não preciso, então, de Cristo. E Jó precisava entender esse passo. E ele teve que passar por esse sofrimento. Mesmo que na origem estava ali Satanás querendo provar sua tese que caiu por terra. Mas Deus está no controle e queria que Jó entendesse mais essa lição. Por isso que a lição do livro de Jó, primeira, não é pensar no sofrimento, mas é pensar que Deus quer trabalhar com a gente, com as N circunstâncias da vida, para que a gente tenha um coração vazio de nós mesmos, para que Cristo o encha e Cristo seja suficiente e Ele nos satisfaça 100%. Mesmo que tudo desande ao nosso redor. A autoavaliação de Jó era muito positiva, beirando até um certo orgulho de ser tão justo. Faltava-lhe o espírito quebrantado, o coração compungido. Nós temos lá em Isaías que Deus habita no seu alto e sublime trono, mas aonde ele quer habitar e realmente reinar? Naquele que tem um coração contrito, humilde, vazio de si mesmo. E Jó ainda estava relutando. Ainda tinha muito que apresentar diante de Deus. Olha comigo no capítulo 29. E se você olhar o capítulo 29, olhar o capítulo 30 e o capítulo 31, nós temos dezenas e dezenas de vezes Jó dizendo: eu, meu, minha. O ego é muito, muito muito saliente nesses capítulos. Olha comigo o capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava, ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me, os moços me vinham e me retiravam, e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca, a voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar, ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Ele está se gabando da situação que ele tinha e se orgulhava e recebia, ele está lembrando os elogios e os tapinhas nas costas e a influência que ele tinha, porque ele andava, as pessoas levantavam, as pessoas o reverenciavam. Ele era o manda-chuva. E ele se gloria desse status aí, das pessoas se curvando e dizendo: Hosana! Quase, né, dizendo isso. Olha, o Jó chegou. O cara é bom. É o cara. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai. Eu ajudava todo mundo. Eu fazia e acontecia. Você tem saudade de algum momento da sua vida onde você tinha essa atenção das pessoas? Onde talvez pela cadeira que você assumia, as pessoas tinham respeito por você? Talvez até algum ministério na igreja que você tinha e que era um certo status gostoso. E você quer reviver isso. Isso é justiça própria. Isso ainda é um coração que quer ser afagado, que quer ser levantado. Quando o Evangelho nos leva a gente se esvaziar, negar-se a nós mesmos, para que apareça aquele que realmente tem que aparecer, aquele que é a vida. Você acredita ainda muito no seu taco? Talvez essa seja a lição, a próxima lição. Deus quer esvaziar você de você mesmo, da sua segurança, na sua habilidade, na sua capacidade, na sua performance. Seja intelectual, seja financeiro, seja de habilidades outras com pessoas. Menos. E se Deus está permitindo alguma coisa na sua vida, não queira fugir. Mas diga: Deus, onde é que o Senhor está querendo me corrigir, que eu não estou entendendo? E não queira viver aqueles tempos de glória, porque isso é orgulho. Isso é um coração que quer reviver esses momentos onde homens estão te levantando. E é fácil saber se a gente tem esse coração ainda muito confiado em nós mesmos. Quando a gente foge das críticas e daqueles que nos menosprezam, se a gente reage de forma odiosa, é porque a gente ainda está muito cheio de nós, e aí ninguém pode nos tocar, o meu ego fala alto. Mas quando eu estou vazio de mim mesmo, eu fico feliz que sou desprezado, que eu sou perseguido, porque não sou eu, Cristo que está em mim. O que é que você tem buscado? Um coração ainda onde você tem as rédeas e você o enche com essas coisas para dar uma carinha confortável ao seu ego? Ou você está entendendo que aquilo que acontece é para aparecer mais do Senhor Jesus? Apenas 5 vezes, perto disso, nesses capítulos, Jó se dirige a Deus. Jó está centrado nele, não centrado em Cristo. E quando a gente olha para o Senhor Jesus, não foi ele que se colocou no centro quando ele veio para a missão que era do Pai. Deus o colocou. Ele não foge. Ele enfrenta todo esse sofrimento, sabendo que tinha um propósito glorioso. Se no capítulo 29 nós temos como que ele lembrando esses momentos de auge, de glória que ele tinha, no capítulo 30 ele fala da miséria, da amargura, aquele sentimento, não é possível que agora esteja desse jeito. E no capítulo 31, ele parece que volta e dá resposta a todas aquelas acusações dos seus amigos. Olha, quando passou um faminto na minha frente, eu dei comida para ele. Quando a viúva estava lá necessitada, eu atendi. Olha só, ele começa no 31 dizendo, fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Ele foi acusado de adultério, de você tem coisa errada aí, Jó, para você viver o que você está, você deve ter aí pulado a cerca. Ele fala, não, eu sou fiel, eu não adulterei. Ele vai se justificando e vai apresentando a sua defesa em todas as áreas, praticamente. Versículo 9, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. 13, se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, e aí vai, 16, se retive o que os pobres desejavam. E você vai ver então ele se justificando o tempo todo. Versículo 24 do capítulo 31, se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. E aí vai. Versículo 40 diz, fim das palavras de Jó. E aí entra Eliú, que entendeu o que estava acontecendo. E ele resume, muito bem, em duas palavrinhas. Jó, você confia demais em você. Você não aprendeu ainda a se condenar. Você ainda não aprendeu a se julgar a si mesmo. Falta para você entender que Deus tem um propósito com tudo isso, que é apartar de você a falsa justiça. A você se despojar da sua autoconfiança. Esse é um processo de despojamento, de esvaziamento do eu, porque Deus quer vasos vazios. Deus queria lavrar em Jó a sua bendita imagem e usou o próprio Satanás para isso. Usou o próprio Satanás para que ele entendesse de que tem algo mais. Você ainda confia muito no seu taco, na sua espiritualidade, na sua retidão. Quem Deus também tratou usando o diabo? Pedro. Quando ele falou, o Satanás está aí para... Cuidado que ele está querendo peneirar vocês. E Pedro também tinha muita confiança em si mesmo, não é? Ele acreditava no seu taco. E Deus falou, comigo não é assim não. Essa segurança não pode estar em você não. Nem que você conhece, nem o seu comportamento. Eu é que te justifico, mas a sua confiança tem que estar em mim. E valeu, porque foi necessário que Pedro passasse por aquilo para a gente enxergar o Pedro de Atos. Como é que é o Pedro em Atos? Vazio de si mesmo, fazendo aquilo que Deus queria. Já aconteceu isso na sua vida alguma vez, onde você se sentiu o pior dos pecadores, com o apóstolo Paulo também, caminhando nesse processo lá mais no final da vida, ele falou, sou o pior dos pecadores. Você já teve essa experiência de olhar para você e de você se condenar com esse espírito, dizendo, eu não tenho nada de bom em mim. Deus seja verdadeiro e todo homem seja mentiroso. Alguns viveram isso na conversão. Outros viveram esse sentimento mais adiante. Uns ainda não viveram. Ainda acreditam demais nesse legalismo ou naquele viver cristão onde eu faço meia dúzia de coisas e eu estou bem na fita e se gaba disso. Mas onde Cristo não está plenamente satisfazendo a sua vida. Capítulo 33. E Eliú então pega no ponto. A Eliú é um bom discipulador. Eliú é aquele cara que entendeu: Jó, você está se justificando demais. Você acha que isso é muito bom. Os teus amigos não trouxeram resposta nenhuma porque eles estão enganados. Capítulo 33, versículo 8 a 10. Na verdade, falaste perante mim e eu vi o som das tuas palavras. Dois pontos. Eliú que está dizendo: olha, o que eu ouvi de você, Jó. E agora é Jó que diz: estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Percebeu? Eliú só está repetindo aquilo que Jó já tinha dito, dizendo: Jó, você está se achando demais. Deus habita com aquele que tem um coração contrito, quebrantado, onde o seu eu é detestável. Aquele que não está buscando a simpatia dos outros, mas está buscando agradar a Deus. Vazio de si mesmo, para que de fato a vida que é Cristo se manifeste nele. Foi o que Jesus fez por nós. Ele abriu mão, se esvaziou, para cumprir aquilo que era interesse do Pai. Sem resmungar, sem querer as glórias. Até certa altura ele disse: se vocês querem ir embora também, não estou procurando aplausos, mas eu estou aqui para formar pessoas como eu, vazias de si mesmo, onde Deus enche e Ele faz o que é preciso fazer. E Deus usa situações da vida para nos levar a esse entendimento. E quantas vezes a gente preferiu fugir ou lutar para resolver aquele problema em vez de entender a lição que está por trás do problema? Em vez de perguntar para Deus: o que é que está acontecendo? O Senhor quer me ensinar com isso? Quantas das nossas orações foi apenas para dizer: Deus, alivia, retira isso, resolve o meu problema? E não: Deus, resolve o problema do meu coração. Resolve o problema da minha alma. Resolve esse meu coração que ainda confia demais em si mesmo. Capítulo 33, versículo 17. Qual o propósito? Eliú está caminhando com Jó. Para apartar o homem do seu desígnio. Para apartar o homem das suas vontades. E livrá-lo da soberba. Para livrá-lo desse orgulho próprio. E aí você tem três... Lá em Hebreus nos fala, você tem três reações possíveis diante dessa disciplina do Senhor. Ou você menospreza, faz pouco caso daquilo que está acontecendo com você, com a sua vida. Ou você desmaia sob a disciplina, ou seja, você não aguenta. Ou então, você entende que é um propósito para ser exercitado por ela, a fim de colher os frutos de justiça. Você tem fugido das situações que você tem vivido, ou tem entendido que é um propósito para ser exercitado? Eliú está cheio do Espírito Santo. Versículo 18: porque tenho muito que falar, e o meu espírito me constrange. Versículo 22: porque não sei lisonjear. 32, desculpa. Capítulo 32, versículo 22. Porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Capítulo 33. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Duas coisas que ele tinha como esse instrumento de Deus para levar Jó a entender e se aproximar de Deus. A verdade. Ele não queria lisonjear, ele não queria trazer uma solução para agradar. Trabalha com a verdade, mas também trabalha com a graça, conduzindo Jó de forma amorosa. Jó, tem alguma coisa a mais que ainda você não entendeu? Até que, nos capítulos 38, Jó agora se encontra face a face com Deus, através de um redemoinho. E do capítulo 38 até o 41, agora diante de Deus. Eliú foi instrumento para... dá o clique ali: Jó, você está muito cheio de você. Os outros te condenam, não é o caso, mas o que Deus quer tratar é esse espírito de autoconfiança que você tem. Você se justifica demais quando você em si mesmo não tem nada. Somente pelo Senhor você pode ser alguma coisa. Mas quando realmente a lição é entendida e introduzida no seu ser, é quando ele está diante do Senhor. E é isso que você deve fazer com você e com as pessoas, levá-las diante de Deus, ajudando-as a entender o problema, mas a solução é espiritual. Você precisa apenas de três coisas para se tornar alguém vazio de si mesmo e que entende essa vida aqui. Você precisa de um quarto. Um quarto. Pode ser compartilhado, mas você precisa de um cantinho. Você precisa das Escrituras e do Espírito Santo que você já tem. E Deus levou Jó nesse quartinho de um redemoinho. Falou: vem, Jó, eu vou te ajudar. Olha para a corça. Olha para os gafanhotos. Ele começa com animais bonitinhos, animais mansinhos. Aliás, mentira, ele começa primeiro com os fundamentos da terra. Fala: Jó, onde você estava quando eu estabeleci a terra pendurada, suspensa, esse planeta? Aí leva ele para considerar na neve, considerar na chuva, no granizo. De onde vem a saraiva, que é a chuva de pedra? Aí começa Jó, então, a pensar, e Deus o leva pensando na criação de Deus. Depois passa, então, para os seres animados. Antes eram os inanimados, né? Chuva, pedra, os fundamentos. Aí vai para alguns animais. Começa com os animais menores. Aí depois chega nos grandões, crocodilo, hipopótamo, leviatã. Não se preocupe se no original são animais que não existem mais. A discussão não é em cima disso, se é um dinossauro, pode ser tudo isso. Mas o fato é que Deus está levando Jó para dizer: ó, você é muito pequenininho diante desses animais grandes. Deus só está mostrando a grandeza, a majestade, o poder, a sua glória com essa criação toda que ele vai desvendando na frente de Jó. E no meio desse discurso, capítulo 40, como é que Jó reage? Versículo 3: então Jó respondeu ao Senhor e disse. Ele ficou calado, antes ele falava. Agora, desde Eliú, ele está entendendo, ao menos. Ouve. Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, não replicarei. Aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. Ele está entendendo, está no processo de Deus. Ah, eu sou indigno. Apesar de ser temente, afastava do mal, reto, íntegro. Ah, estou entendendo. Tem um coração ainda que está confiando demais em si próprio. E Deus continua. E quando chega então no capítulo 42, parece que a lição foi entendida e bem entendida. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que plano? Esse plano do sofrimento permitido por Deus para que Jó crescesse no amor e no entendimento de que é só o Senhor que tem que morar em nós. Claro que Deus tem N planos que não serão frustrados, mas o plano de fazer em você a imagem do Senhor Jesus. Esse é o maior plano que Ele vai continuar até que você compreenda. Então, se você está lutando com alguma coisa e não está quebrantado, não está se humilhando, cuidado, talvez dure mais séculos. Você não vai viver tudo isso, né? Mas talvez dure bastante. Mas quando você capitular, dobrar sua cerviz e falar: sou indigno, aí você está pronto para entender esse maior plano de Deus. Versículo 3: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó falou demais, sem conhecer. Você precisa saber que Deus é quem manda. Você precisa conhecer mais a você e saber que você não entende. E você precisa aprender. Escuta-me, versículo 4. Pois havias dito, e eu falarei. E eu perguntarei, e tu me ensinarás. Você precisa aprender com o Senhor. Não é com a tradição, não é com a experiência, não é com o legalismo. É diante de Deus. É com o Espírito Santo. E o versículo mais lido desse livro: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Só que a gente esquece o versículo 6, que é o que dá então agora o entendimento de todo esse propósito, desde o capítulo 1 até o 42. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando você chega a isso, aí você entendeu quem é Deus e quem é você. E é somente quando eu me abomino a mim mesmo que eu não encontro nada de bom em mim, porque só existe um que é bom, que é Deus. Aí você entendeu um relacionamento maduro com o nosso Deus, com o qual você e eu vamos passar a eternidade toda. Será que vai ter uma relação de disputa? Cheguei, Deus, aqui no céu, porque é o seguinte, eu fui bom aqui na terra, fiz um monte de coisa, cuidei das viúvas, dos órfãos. Menino, para com isso, você só está aqui pela graça, você só está aqui porque você é um nada. Mas Jesus fez tudo por você. Por que esperar no céu ouvir de novo essa mensagem, se você pode ouvir aqui, como Jó, e se render e capitular? Eu insisto em dizer que o conhecimento de Deus vai revelar quem somos. Tanto mais de Deus, tanto menos de nós. E aí Jó, então, é levado por Deus a orar por esses amigos que tinham falado o que era errado em relação a Deus. Olha só o versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Veja que Eliú não está aí, porque ele falou que era correto. Porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó? Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Eles condenavam Jó, e agora são levados por Deus a: vocês é que estão precisando desses holocaustos. Vocês que precisam se arrepender. Essa é a lição: se render, entender a sua maldade diante desse Deus santo. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Eu penso que enquanto Eliú falava, esses três amigos começaram a ser também impactados. Enquanto Eliú era o discipulador de Jó, os três estavam ali dizendo: ih, a coisa ficou feia para o nosso lado. Mas agora eles aceitaram oferecer esse holocausto, não fugiram, falaram: temos culpa também. Jó, por favor, ora por nós. Mas é Deus que fez tudo isso. Não estava em Jó o poder da oração de Jó, não é nada disso. É a graça de Deus querendo que você entenda o seu pecado e recorra a Cristo. E ele então, de fato, viva num coração vazio de você mesmo, mas cheio da vida do Senhor Jesus. Seus amigos agora se humilham e sacrificam a Deus. A experiência, a tradição, o legalismo dão lugar ao holocausto. Esse é o ministério divino. O Senhor mudou a sorte de Jó, versículo 10. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram. E fecha esse livro com uma festa. Com uma festa diante do Senhor. Com pecado resolvido com sacrifício. E Deus no centro. E Deus agraciando. E Deus fazendo como Ele quer. E aí a família, meninas lindas e formosas. Jó tinha orgulho de apresentar. Quem faz uma filha nascer bonita? Que nem a minha. Não é Deus? É Deus. Morreu Jó velho e farto de dias. E esse final é lindo porque quando o coração está vazio, dá lugar àquilo que precisa aparecer, que é o Senhor e a cruz, o holocausto. Amém? Alguns segundos para você e Deus. E a oração que eu sugiro que você faça. Deus, me esvazia de mim mesmo. Eu quero um coração vaziozinho de mim mesmo e cheio do Senhor. Confesse esse pecado de querer um espaço diante dos homens. Confesse o teu pecado de querer ser alguém nessa terra. De querer uns aplausos, querer uns elogios. Confesse a sua reação, sempre difícil, quando alguém vem lhe apontar alguma coisa que não está de acordo. Ou simplesmente quando nem aponta, mas quando não te dá a honra e a glória que você desejaria. Jó demorou um bocado, esses capítulos todos. Mas quando alguém chega e fala, Jó, você está se achando justo demais. Olha para você. Não olha para os outros, olha para você. Sou indigno. Me abomino no pó e na cinza. Deus usa instrumentos vazios de si mesmos. Aí você vai ver que aí as coisas acontecem. Aí é que realmente você vai ter uma vida satisfeita, plena, completa. Porque não é baseada nos teus merecimentos, mas nos merecimentos do Senhor Jesus. Se você fez ou está fazendo essa oração de desejo de ter menos de você. Não estou falando aqui de conversão, não estou falando de consagração. Estou falando desse passo a mais na vida cristã, onde você quer viver essa semana com menos de você e mais de Cristo. Fique em pé. Fique em pé, isso não tem nada a ver com tempo de conversão, não tem nada a ver com maturidade, porque Jó já tinha uma aprovação, já era, diria assim, que já estava lá no alto na avaliação de Deus. Mas sempre nós temos um degrau a mais. E eu tive que essa semana dizer, Deus me perdoa, sou indigno. E entender que diante de Deus não tem nada que eu possa apresentar, que me torne merecedor. Me dói nos ouvidos quando eu ouço orações assim, Senhor Deus, torna-nos merecedores da Tua graça. Jamais você vai merecer graça nenhuma, porque justamente a palavra graça é isso, você recebe sem merecer nada. Senhor Deus, abençoa essas vidas que estão em pé, desejando mais de Cristo e menos de si próprios. Senhor Deus, continua trabalhando em nós e que esta igreja possa ser uma igreja de Cristo, não de homens, não de habilidades humanas, não de performances humanas, mas seja uma igreja de Cristo. Senhor Deus, limpa os nossos corações, somos pecadores, miseráveis. Mas nós queremos mais. Não queremos apenas ouvir de Deus. Nós queremos te ver. Nós queremos chegar mais perto do Senhor nesse relacionamento. E diante desse Deus, o pecado não permite. Por isso, nós o confessamos, porque queremos chegar mais perto da Tua santidade e nos apresentarmos como vasos vazios, corações vazios de si próprios, não corações que se justificam, mas que esperam ansiosamente a justificação que vem daquele único que pode fazer isso, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.